Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral hoje na TV Banqueta, aqui de Nova Lima, Minas Gerais, e também na Rádio Cultura de Curitiba, que a gente conseguiu fazer essa abertura muito bacana. O Cultura Geral que começa no rádio, vai para a televisão, da televisão também migra para as redes sociais, volta para o rádio agora. Então é muito bom fazer o programa Cultura Geral aqui, tanto em Curitiba quanto em Belo Horizonte, Minas Gerais, Nova Lima, no Brasil inteiro. E hoje a gente vai tratar um pouco de um conceito que existe hoje na sociedade mundial, que é o capitalismo de vigilância. E para isso a gente está recebendo o Dr. Ricardo Campos, que é diretor do Instituto de LGPD e docente da Universidade de Frankfurt. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Eu fico muito feliz e honrado em ter você aqui no Cultura Geral para a gente poder debater esse assunto, né, e conversar sobre esse conceito, né, da professora Xoxana Zubó, né, que cunhou esse termo, e acho que a gente precisa debater e se debruçar sobre esse assunto que é tão pujante hoje e tão necessário, né? Muito obrigado, seja muito bem-vindo mais uma vez.
Eu que agradeço, Ederson, pelo convite. É uma grande honra estar aqui com vocês nesse formato bem especial, né? Um formato de redes, realmente, que abrange os vários meios de comunicação hoje utilizados na sociedade. É uma grande honra.
Agradecer também ao meu amigo Rafael Valim, que possibilitou essa pauta tão bacana aqui no Cultura Geral. Rafael Valim, editor-chefe da editora Contra a Corrente, que é parceiro aqui do programa também. Professor Ricardo, nós podemos dizer que hoje o capitalismo de vigilância, ele é a arma fundamental do neoliberalismo?
Ederson, essa é uma pergunta muito interessante. O livro eu até tenho o livro da Zuboff aqui comigo, é um livro que eu já li algumas vezes, sempre consulto, mas ele traz consigo também certas ambivalências, né? A primeira delas talvez seja que se a gente pegar o conceito de vigilância, né, dentro das ciências sociais, ele é um conceito muito relacionado a Foucault, né? E o modelo que Foucault desenvolve, né, através da metáfora e do caso do panopticon, né, dentro das prisões, era um modelo que, de certa forma, o Estado ainda estava presente. E aqui no livro da Zuboff, ela não tem tanto mais Estado presente, mas são as grandes plataformas, né, os grandes serviços digitais que ocupariam, de certa forma, esse papel de vigilância constante. Então, a tensão ou a ambivalência que traz o livro dela é que, enquanto o Estado tem um mecanismo, né, o monopólio do poder, né, esses serviços digitais não teriam. Então, uma das críticas que se faz no debate em torno do livro é que talvez a ideia da vigilância, por não ter o caráter estatal, ela perca um pouco na sua dimensão de efetividade. Por outro lado, se a gente lembrar, Ederson, do um caso muito recente, a gente tem no caso do Snowden, né, no caso da NSA, uma cooperação muito próxima, né, e até as escusas do Estado americano com plataformas também, serviços digitais que passavam dados para ele. Então, a dimensão de um capitalismo de vigilância, ao meu ponto, ela passa a existir de forma ainda mais veemente quando há uma interseção direta entre serviços privados que têm o conhecimento e a efetividade, né, dentro desse novo capitalismo digital, e o Estado, que tem o monopólio do poder. Então, para mim, existe essa ambivalência no livro dela, mas, por outro lado, se a gente pensar nos casos recentes, essa simbiose entre essas grandes empresas privadas e o Estado realmente revela uma dinâmica muito destrutiva do ponto de vista do Estado democrático e direito às garantias individuais.
Como que a gente pode entender, professor, ou perceber essa potencialização dos dados e dos algoritmos?
Isso começa a surgir com uma criação de um novo meio, né, que é o meio digital, né, que acaba aos poucos, hoje a gente vê, apesar de eu ter tantos livros aqui atrás de mim, essa era da impressão, né, que significa o quê? que a circulação do conhecimento social se dava através de livros e depois de outras tecnologias como rádio, depois outra tecnologia como a televisão. E hoje a circulação do conhecimento social ela se dá de outra forma pela invenção dessa nova tecnologia de redes e principalmente hoje, nessa segunda fase da internet, a gente viveu uma primeira fase da internet na década de 90 e até o início dos anos 2000, que era uma internet ainda mais em forma de heterarquia, não era tão ainda economicizada. Hoje a gente tem toda a internet mediada por serviços que ganham realmente dinheiro e fazem dinheiro justamente com o acúmulo de dados e com a venda, por exemplo, de propagandas e nesse sentido. Então, esse novo papel dos dados e algoritmos, ele se encontra justamente no coração desse novo meio digital e dessa nova sociedade digital.
Em uma outra oportunidade, até conversando com o Valim mesmo, a gente estava discutindo sobre o papel das grandes corporações, que hoje valem mais do que os estados, né? Que as grandes corporações como Google, Facebook, Apple, Instagram, todas essas mídias e todas essas coletoras de dados têm a ver com esse novo momento, professor?
Olha, Ederson, isso é uma ótima pergunta. Eu acho sempre importante evitar maniqueísmos, né? Há sim uma dimensão de supressão de direitos, mas se a gente parar para pensar o ganho que a sociedade teve com esses novos serviços digitais, pense na pandemia, por exemplo, seria praticamente impraticável a maioria das profissões e até mesmo o sistema educacional, como a gente conhece, sem a tecnologia, por exemplo, de nuvem, né? Se a gente pegar uma dessas empresas, como o Zoom, que é a mais usada hoje, ela permite, como o Skype também, a nossa possibilidade de comunicação decorre de um desenvolvimento de uma tecnologia, né? Então, existe também um lado positivo dessa geração de conhecimento por grandes corporações, né, que acontece no meio digital. Agora, há um efeito deletério nesse desenvolvimento, que aí cabe justamente a reflexão dos parlamentos, dos congressos e das democracias, que é quando ela atinge direitos individuais, por um lado, e questões institucionais ligadas à formação da opinião pública, que é a democracia. A gente teve recentemente, nos últimos anos, vários casos em que democracia americana, democracia brasileira, indiana, Brexit, foi também um caso em que esse novo meio de comunicação possibilitou, de certa forma, uma desestruturação da comunicação pública, com sérios riscos para a democracia. Então, existe uma ambivalência inerente aos serviços prestados por essas grandes corporações. De um lado, um ganho extremamente positivo. Hoje, eu não preciso estar aí com você em Nova Lima, eu posso estar aqui em Frankfurt, e mesmo assim, a gente pode desenvolver um conhecimento e propagar um conhecimento conjunto, mas, por outro lado, existem outros efeitos negativos, como eu bem falei aqui anteriormente.
Existe algum risco aí, professor? Eu acho que tudo que a gente trabalha, tudo que é novo também, traz em si um risco e também traz um desafio muito grande. A gente já consegue mensurar um pouco dos riscos que a gente está metido nele?
Essa é uma questão que demanda tempo, né? Um tempo de aprendizagem, né? A característica da sociedade moderna é que não existe mais grandes teorias, grandes receitas que dizem para onde que deve ir a sociedade, né? Essa noção de comunidade, que a comunidade ela própria determina o seu futuro, ela hoje é complicada porque o futuro se tornou muito incerto, né? E a geração do conhecimento, ela faz com que esse futuro se torne mais incerto ainda e gere efeitos positivos. Mas eu localizaria os riscos dessa nova sociedade gerida por dados, acúmulo de dados e algoritmos, na questão, por exemplo, da discriminação, que passa a ser uma discriminação que antecede a relação entre pessoas. Ela é no plano algorítmico, por exemplo, e também a questão do acúmulo de dados, né? Ninguém pode, nenhuma corporação pode saber muito sobre cada um. Porque, por exemplo, o acúmulo de dados por uma grande organização, se há um vazamento de dados, já imaginou quanto segredo é profissional, quantas relações profissionais, quantas relações pessoais podem ser destruídas com isso? Né? A exposição da pessoa, a dignidade da pessoa. Então, o perigo decorrente disso está nesse plano, de um lado, discriminatório, por vieses, por esse viés algoritmo, e outro, outro problema decorrente realmente do acúmulo e processamento de dados e direcionamento de uma realidade que não corresponde muito à realidade offline.
Ontem eu tive aqui a oportunidade de entrevistar o Vladimir Safatli, e nós conversamos junto com o Daniel Omar Pérez. Nós falamos algumas coisas relacionadas a essa nova fórmula, né, de condução da vida humana. E eu queria repetir uma pergunta que eu fiz para ele, que, sobre a comunicação. A comunicação é a arma mais letal hoje do capitalismo? Como é que você vê isso, professor? Já que a forma de comunicação se transforma ao longo do tempo, né? E sempre foi, depois que descobriram essa forma de fazer a comunicação em massa, entender que a comunicação em massa poderia chegar numa forma de domínio, porque as palavras têm um significado insignificante, traz para a gente essa reflexão, professor. Assim, a comunicação talvez seja a arma mais potente hoje, e que as formas de poder poderiam trabalhar a seu favor?
Muito boa essa pergunta, porque ela toca geralmente a questão do domínio social e até da democracia. Existe um livro muito famoso, foi lançado o ano passado, que chama Active Measures, que é de um autor que chama Thomas Reed, que ele pesquisa como a comunicação, e principalmente a desinformação, sempre foi usada como arma governamental de dominação, né? Se a gente pensar, por exemplo, na dimensão da comunicação, se você olhar na história do direito, sempre houve um monopólio, por exemplo, da impressão no sentido mesmo da imprensa, pelo Estado. E depois ele foi se afrouxando. E mesmo se afrouxando, a gente vê que, por exemplo, o regime, até mesmo da Constituição de 88, a partir do artigo 220 seguinte, ele coloca um regime de direito administrativo para quem quer entrar para o meio da comunicação. Você não pode ter um canal de televisão na hora que você quiser. Você não pode ter uma frequência de rádio. Existe um processo administrativo, licitatório, de concessão, né, que rege toda essa dimensão da comunicação. Então, quer dizer, a comunicação ela sempre foi muito importante para todo Estado, seja ele autoritário, seja ele democrático, né? E se a gente parar para pensar, por exemplo, na Alemanha nazista, a comunicação desempenhou um papel super importante com Goebbels, né, como ministro da comunicação, né? Então, se a gente parar para olhar os estados ditatoriais, talvez a comunicação seja até mais importante que o judiciário para ele, porque é onde que ele realmente constrói a narrativa e a justificação e a legitimação do próprio governo. A comunicação ela fica mais difícil de controlar quando ela é democrática, quando ela ocorre dentro de um Estado democrático. Aí sim tem certas ambivalências que são ainda aumentadas, amplificadas, com essas novas possibilidades atuais do mundo digital.
Professor, antes de a gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria fazer uma outra pergunta. O mundo passa por esse processo de digitalização, né? Dentro desse contexto, desse mundo digitalizado, a nossa preocupação com aquilo que seria fundamental, que seria com os dados, elas estão cada vez mais fluidas, né? As pessoas não têm preocupado tanto com isso. Isso pode também representar um risco para cada indivíduo? Como é que o senhor percebe tudo isso?
A questão do dado ela é muito importante, porque se a gente perceber bem na nossa vida cotidiana, mesmo antes da pandemia, praticamente houve uma completa migração da nossa vida offline para uma vida online. Hoje a gente tem um banco digital, a gente não vai muito mais ao banco, né? Hoje a gente está fazendo uma entrevista que não é pessoal. Hoje a educação está cada vez uma educação à distância, mesmo antes da pandemia. As relações pessoais também são relações que estão migrando para, pelo menos o início delas, para o meio digital, né? Então, o grande perigo aí para o indivíduo é um perigo, por um lado, de acúmulo e possibilidade de vazamento, né, desses dados, e o outro lado também, que é um lado de manipulação. A partir do momento que uma empresa sabe muito sobre você, ela pode manipular perfeitamente a sua vontade. Ela tem uma arma muito grande para te manipular. Até o surgimento da proteção de dados, enquanto disciplina, que surge aqui em Frankfurt, nessa universidade, com a primeira lei de Hessen, com um professor que escreveu a lei, depois migra para a Alemanha, depois vai para o plano europeu, e aí o Brasil quase que copia. Era, naquela época, uma ideia, com o caso de 1983, da Suprema Corte Alemã, justamente preocupado com a concepção de que o Estado não pode saber muito sobre o indivíduo. Porque senão o indivíduo começa a agir na sociedade de outra forma se ele sabe, se o Estado souber muito sobre você. Então é uma arma do indivíduo contra o Estado não deixar com que o Estado saiba muito sobre ele. Logicamente excluído casos de exceção como criminalidade e terrorismo, né? Mas para o indivíduo comum, isso é um extremo perigo. E quando isso migra para iniciativa privada, também há um perigo muito grande de que grandes corporações saibam muito sobre as pessoas.
Bom, gente, chegamos ao final desse primeiro bloco. Não saia daí, um minutinho só. Nós estamos aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, entrevistando o Dr. Ricardo Campos, que é especialista, especialista em política de dados, e a gente está falando sobre capitalismo de vigilância. Um minutinho só, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho com mais Cultura Geral, aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banquete.